Eu sou a Inês.
Eu sou a Susana.
E este é o podcast onde falamos sobre dinheiro
sem tabus.
Bem-vindas à terceira temporada do podcast do Finanças no Feminino, onde temos pessoas reais, ajudamos pessoas com os seus problemas financeiros reais. Quero lembrar que estamos a falar de casos individuais e que as sugestões que damos aqui são aplicadas a cada pessoa, nenhuma delas constitui qualquer tipo de aconselhamento financeiro. E hoje temos aqui a Ana, Susana.
É
Ana e Susana.
verdade. Temos aqui a Ana connosco. Ana, seja muito, muito bem-vinda ao podcast do Finanças no Feminino. Obrigada por estares aqui, por partilhares a tua história. Olá também a quem nos está a ouvir lá do outro lado. E eu vou já começar por aquela pergunta que eu faço a todas as nossas convidadas, que é o que é que o dinheiro significa para ti?
Muito bem, olá, obrigada em primeiro lugar pelo convite. O que é que o dinheiro significa para mim? Eu tenho a dizer que o dinheiro sofreu uma certa, o significado do dinheiro sofreu alguma evolução na minha vida.
Isso é
Eu
ótimo.
inicialmente, inicial, mas é que inicialmente eu era completamente desligada do dinheiro, era mesmo, era o que se pode chamar quase uma completa hippie. Mas vinha de uma família que era bastante empreendedora, que era muito. Muito pronto, que dava muita importância, ao contrário de mim, que achava que isso não era mesmo importante de todo. Pronto, só que entretanto, eu acho que relacionado um bocadinho com a própria economia do país, não é? Que se foi complexificando, não é? E a vida começou a ficar um bocadinho mais difícil. E acho que também teve um bocadinho a ver também com o avanço da idade, não é? Porque a partir de certa altura também começamos a ter objetivos um bocadinho mais complexos. E comecei a perceber que o dinheiro tinha um bocadinho a ver com ter uma vida melhor, não é? Com conseguirmos melhorar a nossa vida em muitos aspectos, e que não tem de ser necessariamente associada a pessoas más, não é? Em que as pessoas que têm dinheiro são más pessoas ou que só conseguem dinheiro se fizerem algum tipo de. Se fizerem algum tipo de falcatrua, não sei, tinha
Trafelice.
assim, sim, tinha uma série de crenças assim relacionadas com, pronto, relacionadas com realmente as pessoas que são, ou as grandes empresas. Isso se calhar ainda não está completamente dissipado. Para mim ainda é um bocadinho difícil de aceitar, por exemplo, assim, as grandes corporações e as grandes empresas ainda não aceito completamente. Mas, por outro lado, vejo aquelas iniciativas de pessoas, por exemplo, empreendedoras, que lutam para ter o seu próprio negócio. Vejo, quer dizer, compreendo perfeitamente a luta das pessoas que queiram ter mais dinheiro e já não critico, já não penso, ai, aquela pessoa ambiciosa. Até tinha mesmo um preconceito em relação às pessoas ambiciosas, que não é supostamente uma coisa má, não é intrinsecamente. Mas eu tinha mesmo esse preconceito.
Ok, boa. Obrigada por partilhar. É muito comum. Pode ter algum fundo de verdade, se calhar, alguma história ou e algum fundo de verdade, mas pode-te limitar muito porque de facto uma coisa é bilionários, não é? Que compreendo perfeitamente que.
Sim, tem um bocadinho a ver com aquela questão da exploração das pessoas, não é? Que as grandes empresas às vezes não é, pagam maus salários, mas depois os CEOs têm grandes salários, e essa disparidade, não é, entre aquelas pessoas que trabalham imenso, às vezes trabalham muito mais até do que se calhar as pessoas que ganham muito dinheiro, não é? E eu achei, ainda acho um bocadinho que não está bem relacionado, não é? A questão do trabalho. Eu acho que vocês também falam um bocado isso nos vossos conteúdos, que é, não é porque trabalhamos assim muito que vamos ser ricos, é um bocadinho uma forma mais eficiente, não é? Um bocadinho mais de pensar como ganhar dinheiro.
E não te identifica, mas eu acho que é muito importante ter essa consciência, não é? Porque quando temos essa consciência, e há muita gente que pensa, como tu estavas a partilhar, não é? Ah, os ricos fizeram algum tipo de trafolhice. Então, de certa forma, nós acabamos por estar a afastar o dinheiro, não é? Porque se não acreditamos que uma pessoa com mais dinheiro pode ser também uma pessoa honesta e com bons princípios,
Sim, não queremos
então.
fazer parte desse clube.
Exatamente, nós não queremos fazer parte desse clube, exatamente. Então acabamos por afastar de certa forma o dinheiro de nós. Bom, eu ia te perguntar de que forma é que vias o dinheiro anteriormente, mas já nos contaste, não é? Como é que vias o dinheiro anteriormente e como é que foi? E se pudesses dizer assim numa palavra, o que é que o dinheiro significa para ti hoje?
Significa liberdade. Acho que significa liberdade porque sem dinheiro não podemos fazer escolhas, não é? Acho
Sem dúvida.
que é difícil as pessoas que estão mais aflitas, dinheiro não conseguem escolher nada, não conseguem escolher casas, não conseguem escolher férias, não conseguem escolher onde é que os filhos vão para a escola, não conseguem escolher quase nada, não é? E pronto.
É verdade, até nem conseguem muitas vezes escolher mudar de trabalho, não é? Então
Exatamente.
é muito, muito importante. Ok, Ana, então vamos lá, partilha um bocadinho connosco a tua história e diz-nos como é que nós te podemos ajudar aqui neste momento da tua jornada financeira.
Então, eu recentemente, não sei se querem que eu comece assim lá para trás ou só no momento
Como
presente
tu
mais.
achares, como tu achares.
Ok, pronto, eu como disse, tinha realmente uma perspectiva de vida um bocado hippie, vamos dizer assim, que era, não tinha mesmo, ou seja, não tinha apego a bens materiais de todo. E pronto, e queria e pensava muito só em gastar dinheiro de forma mais a viajar, não queria comprar casa, achava que isso não era preciso. Ou seja, pronto, assim uma visão um bocadinho, não tinha muito aquela coisa de comprar roupas mais caras ou coisas assim. Ainda não sou, tinha só uma preocupação que era, comer comida biológica. E pronto, e viver assim um bocadinho a vida mais só de forma, se calhar um bocadinho, não sei se não era superficial, mas era um bocadinho mais numa filosofia mais só de procura de sentido, de um sentido mais filosófico para a vida. Pronto, não é que eu tenha mudado assim completamente, não é? Não
Era o
foi
que eu
assim
ia
uma
perguntar, era o
mudança
que eu ia perguntar.
radical, sim, não foi. Não foi, mas por outro lado comecei a perceber, e por aquilo que eu já disse, não é? Que também a vida começou a ficar mais difícil, porque antigamente, se calhar, eu vivi nos Estados Unidos a certa altura, e quando voltei, em 2010, e quando voltei a Portugal, disseram-me, ou seja, não é? Disseram, na altura, quando eu estava nos Estados Unidos, disseram: não vais para Portugal, porque aquilo está, é um país que está em crise, não saias daqui. E eu: não, mas eu gosto imenso de Portugal, vou voltar. E quer dizer, e voltei naquela altura da Troika e etc. Ou seja, foi assim uma altura de, pronto, com algumas questões complicadas.
Crise mesmo, né? Às vezes dizemos que estamos em crise, mas não estamos, mas nessa altura estávamos, né?
Sim, nessa altura estávamos. E eu lembro perfeitamente quando cortaram, por exemplo, as férias, os feriados, quando cortaram coisas no salário, uma série de benefícios. Pronto, e eu comecei a partir um bocadinho a partir daí. E na altura eu estava sempre a pensar: não, eu não quero ficar em. Depois comecei a pensar: não, eu tenho de sair de Portugal. Mas arranjei um trabalho que, por acaso, não sei se calhar foi um bocado uma maldição, como é que eu ia dizer? Uma graça ou uma maldição, que é o que às vezes costumo dizer, que me deram um contrato daqueles a tempo indeterminado. E então eu fiquei um bocadinho com aquela sensação que tinha ali um bocadinho uma coisa, uma base fixa. Mas como era um contrato numa instituição do Estado, ou seja, era uma coisa que em termos de evolução salarial, não teve qualquer representação, não é? Pronto, em termos de eu poder evoluir de uma forma substancial na vida. Pronto, e depois a partir de certa altura a vida começou a encarecer, não é? Como vocês sabem, começou, as casas começaram, eu sou do Porto, e moro no centro do Porto, as casas começaram a ficar, incrivelmente caras, não é? O aluguer das casas. E eu comecei a pensar, na altura, por acaso, a minha mãe tinha-me recomendado comprar uma casa, mas como eu tinha o meu espírito, free spirit, disse que não. E então, pronto, fiquei numa casa alugada que tinha um preço bastante razoável para a altura e que a senhoria nunca aumentou.
Sorte.
Sim, tive sorte nesse aspecto, só que o problema é que a casa, pronto, era a partir de certa altura já estava, não, não, era uma casa pequena, não é? E eu queria mudar para uma casa maior, ter mais espaço, não conseguia, ou seja, não conseguia. O meu grave problema foi que eu fui-me sentindo cada vez mais aprisionada, não é? Aprisionada por esta escolha que eu tinha tomado de, ok, eu vou viver a vida, não vou pensar muito no futuro, não é? Vou vivendo a vida.
Mas
Pronto, e
deixa-me
então.
só dizer-te uma coisa: também podias ter comprado uma casa e estar a sentir-te aprisionada na mesma. Ou seja,
Sim, mas pelo menos se eu tivesse comprado naquela altura, as casas estavam muito mais baratas. Eu conheço algumas pessoas que fizeram isso, compraram, pronto, só por comprar, numa altura em que se calhar uma casa custava 80 mil euros e que depois, passado 5 anos, passou a custar 150 ou 180, não é? Na Baixa do Porto. E pronto, eu comecei a perceber, ok, espera aí, porque esta vida está a ficar um bocadinho mais complicada do que o que eu previa. E então comecei a perceber que tinha de ter outra abordagem, não é? Até porque, pronto, eu havia certas coisas que se podem chamar, se calhar, pequenos luxos que eu nunca abdiquei. Como, por exemplo, a minha alimentação, eu tinha de ser sempre de melhor que há, não é? Produtos biológicos, ou, por exemplo, comprava muitas. Essas coisas biológicas são muito caras, não é? E é um pequeno luxo, no fundo. E eu comecei a perceber que para ter acesso a essas coisas, depois gostava de fazer desporto, fazer yoga, por exemplo, andar num. Numa ter assim atividades extracurriculares ou ir a concertos, também era muito de participar em atividades culturais, comecei a perceber que não tinha capacidade para tudo. Nunca tive carro, por exemplo, sempre optei por não ter carro, nesse aspecto não tinha esse custo, mas depois também comecei a perceber que, ok, não precisava de comprar um carro XPTO, mas também se calhar era bom poder, por exemplo, ir de férias para um sítio mais longe, de carro ou esse
Mas
tipo de
podes
pequenas.
alugar.
E eu alugava, eu fazia isso tudo. Mas depois, a certa altura, pensei: ok, se eu quiser fazer aquele extra mile, não é? Já não era possível. Já não era aquele esforço extra. Se eu quisesse ter um pequeno luxo, ou fazer umas férias mais caras, ou fazer uma coisa mais. Ou, pronto, que implicasse um bocadinho mais de investimento, eu já não conseguia, porque não conseguia poupar assim muito dinheiro, porque a vida foi ficando mais caro e mais difícil, não é?
E o ordenado não ia aumentando.
Exatamente, esse também foi um grave problema, foi que o ordenado não aumentava todo e pronto, eu trabalhava as 40 horas semanais e não sei se foi por falta de criatividade, não via outras formas em que eu pudesse ganhar uns extras. Pronto, entretanto, houve uma situação de partilhas na minha família. E eu pude ter algum, ou seja, entretanto, eu tive acesso a uma quantia mais razoável de dinheiro que me dava a possibilidade, por exemplo, de comprar uma casa ou de fazer algum tipo, ou ter, por exemplo, algum tipo de investimentos, não é? Ou ter uma poupança real, não é? Por exemplo, ter aquele fundo de emergência, não é? Que também vocês falam muitas vezes. Havia uma série de coisas que estavam de repente ali à minha disposição que eu não tinha tido no passado. Pronto, e acontece que eu comecei a ver as ofertas dos bancos, né, de créditos à habitação, comecei a ver as casas primeiro e os preços andam-se a medonhos, não é? Na zona do centro do Porto, onde eu agora moro, ou então nas zonas onde eu queria, que era a minha família, por exemplo, vive mais perto da praia, na zona de Gaia. E essa zona também é impossível. As zonas da Praia do Porto mais impossíveis são, e então eu comecei a pensar: será que eu vou ter de ir viver para muito longe para conseguir comprar uma casa? E também comecei a ver que os bancos, não é? As taxas de juros eram super altas, comecei a ver o valor total que tinha de pagar de empréstimo, por exemplo, e percebi que tinha de pagar duas casas, não é? Dois empréstimos para pagar o empréstimo. E comecei
Parabéns,
a pensar.
parabéns por essas contas, porque normalmente as pessoas não fazem essas contas, mas eu acho que é muito
Pois.
importante, eu acho que é muito importante. Desculpa,
Sim,
desculpa,
e
continua.
é verdade que muitas vezes, mesmo com taxas médias, pode-se pagar o dobro facilmente, porque é um período de tempo grande o crédito à habitação, e muita gente paga o dobro do que acha que está a pagar. Ou seja, na realidade, numa casa de 100 mil, provavelmente custa, com impostos e empréstimos e juros e outros custos, paga Pois.
provavelmente 200 mil, sim.
Sim, tudo isso. Pois é, isso, eu comecei a ver todos esses cursos e fiquei um bocado tipo, então eu vou andar agora. Ou seja, aquele meu desejo antigo de pensar, e se eu quiser sair do Porto e for para outro sítio e, não é? E tiver uma oportunidade, depois vou ficar presa a isto, eu não vou poder, agora é que eu não vou poder sair do meu trabalho, não é? Não vou poder sair da segurança, pronto, que é uma segurança financeira sempre sem, como se diz, com muita estabilidade, mas sem nível de progressão, não é? Mas é uma coisa estável e certa. Eu não vou poder, agora é que eu vou ficar mesmo presa a isto, porque depois, claro, comecei a pensar, não, mas depois se quiseres sair, alugas e fazes e não sei o quê, comecei a ter outras ideias, mas de qualquer forma comecei a pensar, será que não há uma forma, de eu, por exemplo, ganhar o dinheiro que me falta, investindo este dinheiro que tenho agora disponível para dar a entrada, por exemplo. Mas depois também pensei, se calhar é um risco enorme e depois perco a entrada e não consigo nenhuma coisa nem outra. Ou seja, uma série de dúvidas começaram a surgir, não é, em relação a isso. Mas pronto, eu acho que o ideal seria uma solução meio-meio.
Ou seja, tu tens aqui uma oportunidade, não é? Mas que tu queres, no fundo, é uma coisa que acontece poucas vezes na vida, ainda bem que acontece, ainda bem, não sei as condições, mas pelo menos este resultado financeiro existe, e agora o ideal é. E tu vais, queres começar a usar isto, da melhor forma possível, não é? Para, te sentires no fundo com mais liberdade. Também não queres, se calhar, gastar tudo numa casa e que depois vais ficar presa a essa casa para sempre. É isso que eu estou a ler do que tu estás a dizer.
Sim, não, a questão é, eu gostava de ter liberdade para quando eu quiser, porque o meu problema ter a casa alugada, por exemplo, é que a senhoria não permite alugar a casa quando eu estou para fora. E eu gosto imenso de ter a liberdade, por exemplo, de ir uma licença sem vencimento no meu trabalho e dizer assim, olha, agora vou 6 meses viver, sei lá onde, não é? Fazer outra coisa e depois volto. E eu gosto dessa possibilidade, por exemplo, de poder alugar a minha casa. Faz-se muito isso, por exemplo, nos Estados Unidos e outros países. Onde as pessoas vão para fora, alugam as suas casas e aquilo é uma forma de rendimento, por exemplo.
Eu já fiz isso,
E
eu já fiz isso.
pronto, e eu já fiz isso com a minha casa alugada, mas foi super difícil e a senhoria pôs muitos problemas. E essa acho que até foi das minhas principais. Pronto, o motivo foi que eu estou a envelhecer, não é? Daqui a uns tempos é bom ter um sítio, não é? Um sítio estável, não é? Na vida, onde se pode sempre regressar. Outro motivo foi, eu quero ir às vezes para fora e quero poder rentabilizar a minha casa, nem né? Que seja nas férias, por exemplo, ou um período mais largo que eu saia, porque eu trabalho na área das relações internacionais, e então viajo bastante e tenho essas possibilidades às vezes de sair por períodos mais longos. E então, para mim seria ótimo poder, por exemplo, sair e não precisar de encontrar outro trabalho ou outra fonte de rendimento lá fora, poder, por exemplo, viver um bocadinho por exemplo, de uma renda, não é? Vamos dizer assim.
Ok, o que é que eu sinto? Que tu tens que definir o que é que tu realmente queres. Ou seja, se é fazer dinheiro com a casa, mas ao mesmo tempo morares lá, porque a verdade é que isso que tu estás a dizer é alojamento local. Agora há imensas restrições ao alojamento local, mas pelo que eu entendo, e isto é melhor certificar-te, mas se for a tua habitação própria e permanente, e até 120 dias, salvo erro. Tu consegues fazer alojamento local sem aqueles pedidos de autorizações complexos. Ou seja, as autorizações estão canceladas, mas se for a tua habitação própria e permanente, até 120 dias por ano,
Ah, é? Sim.
confirma, por favor, mas sim, à partida está tudo ok. Portanto, primeira coisa eu confirmava isto para ver se é possível, porque fazer isso que tu estás a querer é só mesmo em regime de alojamento local, pelo que eu sei. Então acho que isso era importante para tomares a tua decisão.
Não sabia, pensava, por acaso a minha ideia era alugar mesmo, mas se é possível fazer isso com base no alojamento local. Ou seja, mas eu poderia, por exemplo, colocar a minha casa no Airbnb, passa a
Sim.
publicidade. E para ou seja, alugueres mais prolongados do género, 120 dias são 2 meses, não é?
Não, são 4 meses,
4
não é?
meses.
30 dias é um mês, 3, 6,
É
9,
isso,
exato,
sim,
4
desculpa.
meses.
Sim.
Exato.
Ok, mas 4 meses é perfeito e como alojamento local, os valores são sempre um bocadinho mais elevados.
Porque com um arrendamento tradicional não podes fazer isto, ok? Tenho mesmo que ser como alojamento local. Então, primeiro informa-te disto na Câmara do Porto, por exemplo. Eu acho que é assim, mas confirma sempre. Estas coisas depois estão sempre a mudar, portanto é bom confirmares. Mas no fundo esta é uma exceção que eu entendo que existe em todo o sítio, mas confirma. Se for esse o teu principal objetivo, então faz sentido, do meu ponto de vista, faz sentido comprares uma habitação própria permanente, mas já com esse foco no investimento. Ok, onde é que eu me sinto bem? Porque é muito difícil termos uma decisão muito racional quando estamos a pôr as duas coisas na balança, uma casa para nós vivemos e uma casa para investirmos. Eu normalmente acho bom nós distinguirmos, mas no teu caso, com essa situação, com esse contexto que tu falas, talvez possa fazer sentido. Agora, acho que tens de focar mesmo. Em fazer um bocadinho os cálculos, quanto dinheiro é que eu ia ganhar, vês, por exemplo, no Airbnb, quanto é que se aluga coisas, apartamentos na área onde tu queres viver, vês esta questão da licença, acho que pode fazer sentido uma parte do dinheiro ser com esse objetivo.
Okay. Mas isto, ou seja, mas claro, contraindo o crédito bancário, mas usando depois estas. Por exemplo, quando eu estivesse fora, poder usar, alugar a casa em regime de alojamento local, é isso?
Exatamente, confirma sempre se isto é possível, se for possível, isso parece uma ótima solução para gastares, investires, não é? Uma parte desse dinheiro, mas faz mesmo as contas de quanto é que isso te renderia, e quanto é que pagarias por mês para ver se te sentes confortável, porque isto também pode ser um fator de stress, não é? O pagares uma prestação elevada. As taxas de juros estão um bocadinho altas neste momento, é possível que baixem, mas o melhor é contarmos com as taxas como estão, porque depois no longo prazo também não sabemos o que é que acontece. Eu à partida digo sempre, ou compras para ti ou compras para investir, porque é muito mais fácil fazermos esta análise. Também é uma opção, comprar só para investimento e ficares na casa onde estás, não é?
Pois é, isso também eu pensei, que era, uma vez que a minha renda não sofreu alterações, apesar da casa ser pequena, já estar um bocado farta, mas aguentar mais uns tempos e comprar para alugar, pronto, mas eu sei que em termos de impostos isso também é uma diferença, não é? Que
Também.
comprar como habitação secundária, seria como habitação secundária, nem sei.
É como habitação secundária, sim. É uma diferença, mas não é imensa, mas é uma diferença, sim, pagas mais impostos. Ana, a única coisa que tens que ter em consideração também quando fizeres as contas é a questão de que tu partilhaste connosco no formulário de candidatura que este dinheiro está sujeito a mais-valias, não
Ok,
é? Ou
sim.
seja, vais ter que fazer o pagamento das mais-valias se não fizeres o investimento numa habitação própria permanente.
Pois, não, mas eu de qualquer forma terei de pagar as mais-valias, porque o que eu vendi não era habitação própria permanente, era uma
Ah,
habitação
ok.
secundária, e eu tinha aquele período de 3 meses, não é? Que acho que é o novo pacote de habitação, falo 3 meses para reinvestir num crédito, que se eu já tivesse um crédito de habitação própria permanente, eu podia ter investido passado 3 meses da venda. Eu vendi, foi recente, foi em 2023. Portanto, era aplicável, só que eu ainda não tinha casa, então não podia investir no crédito, foi pena, porque era escusado pagar mais-valias este ano.
Pois, então nesse caso vais mesmo ter que pagar, é isso?
É, infelizmente é, e acho que
É,
isso é
são
bastante.
3 meses, pois. Então tens sempre a opção de, como a Inês estava a sugerir, não é? Comprares a casa num. Eu sinto daquilo que estou a ouvir-te partilhar, que de alguma forma és muito espírito livre,
Meio,
mas.
meio, meio.
Pois é
Talvez
isso, não,
seja uma.
era o que eu ia dizer, muito
Eu
espírito
gosto.
livre em algumas coisas, mas depois gostas muito de ter ali, eu estou a imaginar uma tenda, sabes? Depois precisas ter ali 3 ou 4 estacas.
Sim, é isso. Eu preciso ter raiz, ou seja, preciso ter uma base segura, mas preciso de liberdade também para poder sair do país, por exemplo, de vez em quando, e estar um tempo fora, mas preciso dessa base segura de saber, ok, a minha casa é ali. Eu posso sempre voltar a ela.
E sabes que isso da estavas a partilhar a história, estava aqui, confesso que até nem estava a pensar tanto na questão financeira, estava mais a também está relacionada com a questão financeira, mas estava a pensar aqui mais numa questão de mindset. E acho que se calhar, e também vou sugerir que passes dessa reflexão, porque de alguma forma. E se vieste, voltaste aí em 2008, talvez, não é? Na
2010, 2010.
2010, portanto, foi há 14 anos. E aí encontraste o trabalho onde estás até hoje. É?
Sim.
E de certa forma, tu quiseste ter uma coisa segura que
Sim.
não te trouxe grande evolução. Não é? Então, aí. Tu tomaste uma decisão que parecia, ok, vou ficar aqui porque isto tem um caráter mais definitivo, sabes? E agora com a casa, de certa forma tu estás a tentar tomar essa mesma decisão. Ou seja, eu vou comprar uma casa que ou é já para eu viver e eu vou alugando aos bocadinhos, mas já tem que ser aquela casa onde eu no futuro me vou sentir confortável. Ou então eu vou comprar uma casa que eu vou arrendar noutro sítio, mas que no futuro já tem que ser a casa onde eu me vou sentir confortável na velhice, que vai servir como sítio onde vai existir o meu pouso, vá, se quisermos dizer assim. Então, eu acho que é importante poderes refletir um bocadinho sobre esta carga da permanência na tua vida, porque as coisas não têm que ter também um caráter tão, ou seja, não tem que ser para sempre, não é? E se calhar isso vai-te ajudar e vai-te tirar algum peso de cima para conseguires tomar esta decisão de que tipo de investimento é que vais fazer agora. Então, traduzindo isto tudo para a questão financeira. Imagina, é possível tu hoje agarrares nesse dinheiro. E se essa for uma. Bem, à partida, temos logo aqui uma questão que é: se vais pagar mais-valias, então tu podes utilizar esse dinheiro para fazer aquilo que tu quiseres.
Certo.
Não necessariamente tu tens que investir este dinheiro em comprar uma casa. Podes, por exemplo, continuar a viver na casa onde que tens hoje, podes investir este dinheiro em bolsa, por exemplo. E ser um investimento a 10 anos, por exemplo, 10, 15 anos, e daqui a 10, 15 anos tu olhas para esse investimento em bolsa e dizes: Ok, neste momento eu tenho este valor, o que é que eu quero fazer agora com este valor? E nessa altura tu podes optar ou não por comprar a tua casa. Então não necessariamente tem que ser um investimento, imobiliário, não é?
Pois, mas eu acho que teria um bocadinho mais de medo do risco disso, de eu, por exemplo, ficar a perder o dinheiro de, que esse dinheiro, não é, que era suposto eu usar para uma casa, perder na bolsa. Acho que isso é um medo mesmo e tenho um bloqueio em relação a isso.
Ok, eu percebo isso. De qualquer forma, e essa seria a segunda, vai, hipótese, no teu caso a primeira, mas investindo numa casa hoje, não é? Essa também não tem que ser necessariamente a tua casa para sempre. Nem tem que ser a casa para onde tu vais viver depois. Então, se tu neste momento, porque quando nós pensamos na casa, uma coisa importante a pensar é quanto mais tempo é que tu queres trabalhar no sítio onde tu estás hoje. E daquilo que eu percebo, embora seja algo que não te tem trazido muita evolução em termos de salário, possivelmente é algo que tu gostas de fazer, porque tu gostas de ir para fora, não é? Estar esses tempos fora, ter essa possibilidade. Então, muito provavelmente, neste momento, estás a trabalhar numa coisa que tu gostas e se calhar tu queres te manter a trabalhar neste sítio. Então, querendo manter-te a trabalhar neste sítio, e tu próprio partilhaste connosco que tu estás a 15 minutos a pé do trabalho. Não é? Então, neste momento tu não tens carro. Se fores para fora
Não,
da
eu
cidade,
por acaso, entretanto, comprei um
agora já
carro
tens.
pequenino, assim, porque
É
achei
verdade,
mesmo que
também
era o.
partilhaste. É verdade, é verdade, é verdade. Mas imagina, perdes essa qualidade de vida que é poder ir a pé para o trabalho. Ganhas uma despesa em combustível. Então, é pensares um bocadinho, durante quanto tempo mais é que eu quero ficar neste trabalho? Imagina que tu dizes: Olha, quero ficar durante 10 anos. Ok, então durante esses 10 anos tu podes ter uma casa comprada estrategicamente pensada para investimento. E daqui a 10 anos, essa casa possivelmente vai ter valorizado. A casa se calhar estará paga, ou uma grande parte dela estará paga, podes vender e aí sim podes ir à procura da tua casa, não é? Então, só tirar aqui um bocadinho aquela carga de tenho que decidir o agora para sempre. Sabes? Que eu acho que de alguma forma também te está a limitar. Porque embora a casa onde tu vivas hoje em dia seja pequenina, e estás um bocadinho farta, também partilhaste isso, não é? Mas financeiramente é uma boa escolha. E se calhar financeiramente é a escolha que se enquadra naquilo que tu recebes. Então, isso também nos traz qualidade de vida.
Pois, essa
Sabes?
também é uma questão, por acaso, que quando eu fui procurar o crédito, também me preocupou um bocado, porque eles diziam que a taxa de esforço, por exemplo, podia ser, acho que, máximo até 43%, se não estou em erro. E eu
Não.
achei essa.
Normalmente é 33%, mas acho que agora com a subida das taxas aumentaram um pouco, sim.
Pois sim, mas eu achei 43% imenso em termos de
É
taxa de esforço,
imenso.
porque a renda que eu pago na minha casa é, está, não é, que tem, é, pá, 30 ou 33%. Sim. Eu achei que seria esse o máximo, não é? O tópico. Quando me disseram que era 43%, se não estou em erro.
Eu acho que é 33, mas a questão é que a prestação bancária é um dos custos de ter casa. Depois tens outros custos, não é? Tens os, se for um prédio, um condomínio, tens os impostos que tens de pagar anualmente, enfim, tens uma série de outros custos, não tão grandes como a prestação, mas no fundo, quando tu alugas, a tua renda é a tua renda. Se estragar alguma coisa em casa, tu provavelmente falas com o senhorio, não é? Não
Sim.
tens de pagar condomínio, não tens de pagar impostos. Se acontece alguma desgraça no teu prédio, assim, tu podes sempre mudar e não tens que pagar. Então há muitas vantagens em alugar, por muito que estejas farta, a verdade é que ter uma casa também dá imenso trabalho e essa sensação de prisão pode acontecer. Se tu valorizas a liberdade, eu acho que essa sensação de prisão por uma prestação alta, por imensos custos não esperados, muitas vezes, que uma casa tem. Então eu pensava bem antes nesses contras ao pró, não é? Que é, temos ali uma casa, um sítio onde ir. Mas também há imensos contras que eu acho que no teu caso se calhar pesam bastante.
Não, eu acho é que a minha ideia se calhar seria comprar, claro que eu também estou à procura de casas com um valor que a minha taxa de esforço seja o mais baixa possível, né? Para depois poder gerir esses custos extras, né? Pronto, e seria no fundo ter aquela possibilidade depois de alugar, se eu quisesse alugar, ou mesmo essa decisão, por exemplo, continuar onde eu estou. E poder alugar durante uns tempos, porque também acho que é um mercado que neste momento está super dinâmico, não é? Do arrendamento. Para mim seria super estranho ser senhoria, acho que é contra os meus valores, mas...
Ah, se calhar tem a ver com aquela tua crença inicial que tu falaste, não é? De quem, da
Sim.
questão de quem tem dinheiro. Isso
Sim,
pode estar
sim.
a limitar-te, tens que pensar nisso, na questão do investimento. Olha, mas deixa-me só dizer-te uma coisa. Eu acho que a primeira coisa, tu falaste de algo super importante. Tens este dinheiro. Primeira coisa que eu faria antes de tomar uma decisão era criar o meu fundo de emergência. Pelo
Isso já está.
menos. Ah, já está. Ótimo, perfeito. Pensei
Sim.
que ainda não tinhas. Portanto, já tens fundo de emergência. Pensar um bocadinho na tua reforma. Não sei se tens alguma forma, se onde tu
Tenho.
trabalhas já tens. Ok,
É
perfeito.
assim, eu tenho a segurança social, não é, do meu trabalho, mas isso não sei se posso confiar muito. E entretanto, com uma parte do valor também que tenho nesta partilha, fiz um PPR, não é?
PPR, ok,
Depende.
boa, boa. Ótimo, então, queria só garantir que isso estava. Se conseguires continuar a pôr no PPR de forma regular, perfeito. Fundo de emergência sempre que esgotar, voltar a colocar, para ser usado em emergências. E depois
Eu
então.
coloquei o fundo de emergência em certificados da Forro, ou seja, não deixei num depósito a prazo, no banco, assim. Coloquei em certificados da Forro, não sei se é melhor agora, porque aquilo baixou muito a série, em que eu por acaso tive o dinheiro disponível mesmo na altura em que baixaram a série, foi um grande azar,
Ah.
mas pronto, eu coloquei na mesma, disseram que há depósitos a prazo com melhor rendimento, mas os depósitos a prazo depois às vezes vencem e tem-se estar sempre a
Exatamente.
criar um novo, e não sei, acho que
Dá
é melhor
muito mais
assim.
trabalho, sem dúvida. Portanto, certificados a forro é uma ótima opção. Sim, se calhar há um ou outro depósito que rendem mais no primeiro, nos 2 primeiros anos. É um bocadinho de cada um. Se não queres dar ao trabalho de estar sempre a encontrar o melhor depósito, acho que os certificados de aforro são uma boa opção. Rende alguma coisa, vai aumentando também ao longo do tempo. É um sítio bom para ter o fundo de emergência, porque só os primeiros 3 meses é que ficamos limitados no levantamento e depois podes levantar quando quiseres. E depois então estás mesmo naquela fase de okay, posso investir este dinheiro, porque já tenho o meu fundo de emergência, já estou aqui preparada para a minha reforma. Investimento em bolsa, não queres dar esse passo, correto?
Ou seja, não colocar todo o meu dinheiro remanescente nisso, poderia ter um pequeno valor, ou seja, não é que tirasse do meu próprio salário neste momento para investir. Por exemplo, já me falaram alguns amigos, disseram, e vocês também já falaram imenso nisso, nos ETFs, não é? Que acho que é a forma de investimento mais varia, que tem uma variação, não
Diversificada,
é?
diversificada.
Diversificar. É isso. Eu não percebo grande coisa disto, mas sigo um bocado, parece um bocado carneiríssimo,
Pois,
mas
era isso
sigo
que eu
um
te ia
bocado.
dizer. Se calhar não pensa primeiro, lê um bocadinho, estuda um bocadinho e depois toma essa decisão. Eu não faria só por.
Sim.
Embora eu acho que é uma ótima forma de investimento, mas a bolsa tem oscilações. Então tu.
Pois.
Há anos em que sobe, anos em que desce. No longo prazo, sabemos que com um ETF que é diversificado, por exemplo, um ETF com maiores empresas do mundo, à partida, no longo prazo, correrá tudo bem e a taxa de rentabilidade média é entre 8 a 10% ao ano. Mas no curto prazo, isso pode não acontecer. Eu tenho medo que reajas mal a isso.
Sim,
E
eu essa
como
parte do
também.
risco não sou assim muito, sou um bocadinho avessa a esse risco.
Mas eu acho
Quer dizer,
que tu, se lesses mais, estudasses mais, és capaz de compreender e conseguir. Mas quando começares, começa com pouco dinheiro. Ou seja, eu não usava este dinheiro que tu tens para começar a investir em bolsa. No teu caso, porque sinto que para a maior parte das pessoas, não só para ti, é bom começarmos com pouco dinheiro. Vamos nos habituando, vamos familiarizando, é todo um mundo novo, abrir conta numa plataforma, etc. Então,
sim.
eu não usava este dinheiro, eu pessoalmente não faria isso, a não ser que tu queiras muito ou queiras usar uma parte pequenina, como é óbvio.
É mais porque se calhar é maior o risco, mas também o retorno é maior, não é? Eventualmente. Ou seja, a possibilidade de aumentar o valor, se calhar, é maior nesse caso do que, por exemplo, com outras formas de investimento, se calhar, que eu tenho estado a pensar ou a usar. E depois também, mas uma questão que aí já é na parte mais das desvantagens, é que é preciso declarar nos impostos, não é? O que se ganha em bolsa.
Ah, mas lugares também tens de declarar, isso tens de declarar sempre.
Mas não sei, porque
Acho.
acho mais complicado, como é um mundo que eu ainda não domino, não é? Não
Ok,
li sobre
ok.
isso.
Mas não, é muito fácil, é fácil. É mais fácil até do que declarar imobiliário. É fácil, é. É muito fácil e até encontras aí vídeos que explicam isso. Mas eu sinto é que não é começar a investir em bolsa é um processo e não deves, tipo, de repente agora tenho dinheiro, vou investir em bolsa. Se já investisses, talvez, mas eu não começaria por aqui. E como tens este sonho e já tens aqui esta ideia de comprar casa, se calhar pode ser uma boa opção focar-se aí, uma vez que consegues, se calhar, pagar provavelmente metade de uma casa, não sei. Aí terás tu que definir o que é que faz sentido para ti, mas provavelmente consegues comprar um terço ou metade de uma casa com o dinheiro que tu tens, correto?
Sim. É, assim, depende da casa, claro, não seria uma casa de 800 mil
Sim,
euros,
claro.
mas sim, mas uma casa, um preço razoável. Sim, que não é muito fácil neste momento encontrar na zona do Porto, mas acho que algumas pessoas já me disseram para ter alguma calma, porque às vezes há oportunidades que surgem.
Não tendo pressa é sempre mais fácil, não é? O problema é quando nós temos assim mais urgência nas coisas, eu acho que aí a
Sim.
pressão também é inimiga de boas escolhas, não é? Então acho que isso também ajuda bastante.
Sim, apesar de que também tenho medo de deixar passar também anos e sempre à espera de que as taxas baixem, que já me disseram para não esperar que os valores baixem, porque a perspectiva do valor das casas é sempre de subir. Não
É
sei
assim,
se é
no,
verdade
em
isso ou
zonas
mentira.
boas, há muito poucas quedas, ou nenhumas. Centros de cidades, muito, muito raro haver quebras. Há anos em que
Pois.
sobe mais do que outros, mas e em Portugal, com o problema de falta de habitação em geral, não é?
Pois.
A probabilidade de os preços descerem é mínima. Com isto não sabemos, nem, mas a probabilidade é muito baixa, principalmente no centro de uma grande cidade.
Mas eu estava a pensar talvez que pudesse haver alguma espécie de medida do governo, se calhar é uma esperança um bocado, não sei, inocente ou como se diz, ingênua. Que o governo tome daquelas medidas do género, criar mais cooperativas de habitação ou uma medida dessas bonitas, né? De mais ligadas ao meu espírito, mais assim.
Eu duvido. Porquê? Porque é o que está acontecendo em todos os países da Europa, em todas as
Pois.
cidades europeias, não é? As cidades grandes são cada vez mais caras, os centros são cada vez melhores também para se viver, as pessoas querem viver E o Portugal, nós temos, do meu ponto de vista, protege-se até demasiado, às vezes, a propriedade privada, não é? Tanto que temos prédios a cair de podres, que ninguém faz nada, enquanto noutros países não é bem assim. Portanto, eu duvido que haja assim grandes medidas benevolentes, mas não sabemos, não é? Eu não esperava por isso. Eu não esperava por isso. A verdade é que tu agora olhas para trás e pensas, não é? Ah, antes se calhar comprava um apartamento por metade do preço. Se calhar também vais olhar daqui a 10 anos e pensar, uau, eu comprei este apartamento por... é possível que continue assim, se calhar não vão subir tantos preços, mas ninguém sabe bem. A verdade é que a probabilidade de descerem é baixa.
Pois. E vocês, não sei se esta pergunta se faz algum sentido perguntar aqui, mas vocês têm alguma sugestão de sítios? Normalmente, o que é que sugeririam em termos de procura, de fazê-lo através de uma agência imobiliária, através de um site tipo Idealista, um imóvel virtual,
Olha, as
ou
duas
através de.
coisas. As imobiliárias ainda têm imensa coisa e coisas que às vezes não dão nos sites, portanto eu não iria só por ti própria, eu iria, tentava um bocadinho tudo. Olha, eu acho que também é uma boa opção, pelo menos eu vejo isso por Lisboa, não é? Não sei como é que funciona no Porto, mas o que eu sinto é que nos arredores de Lisboa as casas estão cada vez mais caras. Então, mas ainda se conseguem boas oportunidades e bons negócios. Então, claro que é assim, é diferente depois para arrendar e até mesmo para tu viveres, é diferente. Viver no centro de uma grande cidade, não é? Ou viver nos arredores. E em termos de valor de arrendamento, também consegues cobrar muito mais no centro da cidade do que quem vive nos arredores. Mas se em algum momento arredores para ti for uma possibilidade, aí eu acho que ainda se conseguem melhores negócios do que às vezes no centro das cidades. Mas quando eu digo arredores, não é arredores remotos, é arredores que tu consigas ver que têm bons acessos de transporte à cidade grande, não é?
Sim, aqui no Porto acontece a mesma situação. Eu tenho estado a ver, por exemplo, Vila do Conde, que tem metro, mas também já está super inflacionada. A verdade é que também mesmo essas zonas estão bastante. Ou então mais para o lado de Gaia, tudo que seja perto do comboio, por exemplo, mais para ali. Eu gosto da zona perto do mar, pronto, que também é uma zona um bocadinho. Como se diz? Mais cara, assim. Mas eu acho que, se calhar. Acaba, por exemplo, Espinho já é Aveiro, acho que já pertence ao distrito da Aveiro, mas há assim uma série de terrinhas, não é, que são na linha do comboio que acabam por estar bem ligadas e são simpáticas em termos de vida de bairro e assim, há uma série
E
de
às vezes
sítios.
tem um preço mais baixo, porque, por exemplo, a zona onde eu vivo é fora de Lisboa e eu consigo estar em Lisboa em 30 minutos. Ou seja, há pessoas que vivem dentro de Lisboa, que trabalham dentro de Lisboa e de carro não conseguem chegar ao trabalho em menos tempo do que eu chegaria daqui que vou de fora de Lisboa.
Mas vais-te de comboio ou
Sim,
de metro?
eu não vou, mas iria, sim, ia de comboio, exatamente.
Pois, sim, isso faz toda a diferença. E eu também não quero depender do carro para ir para trabalhar, isso nem pensar. Isso está completamente fora de questão para mim.
Por isso é que eu acho que tens de pensar, quero para mim, e aí vou para esses sítios, ou quero para alojamento local. É mesmo importante definir o objetivo principal. Porque, por exemplo, se queres para alojamento local, o centro da cidade faz uma diferença grande. Ou a praia, não é? Ou a Aqui isso. praia também, sim. Aí as pessoas já não querem apanhar o comboio. Se calhar há zonas também, um bocadinho fora do Porto, também podem ser interessantes para alojamento local, mas tens que ir ao site do Airbnb perceber. Mas eu acho que por isso é que tu vais ter que definir qual é o meu objetivo principal. Se é alojamento local, os 4 meses, ter esses 4 meses alugados, então se calhar vou ter que ser um sítio mais pequenino. Será que é isso que tu queres? Ou se calhar mais perto do centro do Porto, não tem que ser essencialmente no centro, se calhar, mas. De facto, a zona faz muita diferença no que tu podes cobrar por noite. Ou então quero ter uma prestação mais baixa e se calhar não fazer grande dinheiro com o alojamento local, embora também possas fazer algum noutra zona, e ter uma prestação mais baixa e estar tranquilo. Eu acho que é essa a decisão.
Pois tenho que
Mas
pensar
tem que definir
nessas questões.
o objetivo principal e depois é começar-se a procurar e também a fazer as contas, porque se calhar. Consegues perceber melhor também fazendo contas. Ok, se calhar com 4 meses de alojamento local eu consigo pagar o ano inteiro da minha prestação. É possível.
Pois, isso seria fantástico.
Não sei se é
Mas
possível, mas podes fazer contas com o Airbnb, usando. Eu uso muito ver exemplos de casas parecidas, não é? Na mesma zona, a zona é mesmo muito importante. Mas eu acho que tens de definir: quero para
Sim.
mim ou quero para alugar? Porque se vais querer para alojamento local, se calhar não vais estar tão num sítio tão confortável como se fosse só para ti. Se calhar é difícil ter o melhor dos dois mundos, que alojamento local é mesmo a localização.
Assim, a questão do alojamento local seria só mesmo para esse espaço de tempo que eventualmente, e nem posso dizer com toda a certeza que vá acontecer, não é? Mas que eventualmente eu poderei ter disponível para ganhar algum extra, não é? Usar um bocadinho o sítio onde eu viver para fazer um valor extra. Outra questão que eu queria perguntar também relativamente, que está relacionado, é se vocês também têm alguma experiência ou aconselham, por exemplo, comprar casas para comprar uma casa para viver, mas para restaurar, ou seja, que não esteja nova ou que não esteja muito habitável, por exemplo, se isso é uma boa prática, se consideram isso uma boa
Eu acho que
ideia.
é uma decisão muito pessoal. Geralmente as pessoas fazem melhores negócios se comprarem uma casa mais velha, não é? Mas tens que ver se tu tens esse know-how, conhecer pessoas. Hoje em dia, não quero ser negativa, mas hoje em dia é um bocadinho difícil arranjar pessoas. Há poucas pessoas para trabalhar nessa área e os preços são muito mais elevados do que sim. Todas as pessoas fazem obras hoje em dia, em geral, é mais caro do que antes. É difícil arranjar alguém, mesmo construir casas está muitíssimo mais caro. Mas não quero ser negativa e tens de explorar essa hipótese pedindo preços, ok? Mas é todo um trabalho, ok? Eu acho que é importante teres isso em conta. Mas pode valer a pena financeiramente. Eu acho que isso, essa é uma opção para quem faz disso vida. Porque o trabalho que tu tens a procurar uma equipa que te vá fazer a remodelação da casa e até conseguires acertar com a equipa, se calhar leva-te uma ou duas casas, e depois então a determinada altura é que começas a ganhar confiança com os empreiteiros e com quem vai lá fazer as obras. E quem vai lá fazer as obras também começa a ganhar confiança em ti e que tu vais adquirir outros imóveis e que de alguma forma eles têm ali sempre algum dinheiro garantido, não é? Então acho que acaba por ser uma relação muito win-win e dos casos que eu conheço,
Sim.
é difícil tu chegares a este grau de conhecimento e de confiança com alguém, com uma equipa para te fazer a remodelação da casa. Então, se isso fosse um negócio que tu querias de facto, ou seja, vou fazer agora com a primeira casa e depois vou fazer com uma segunda, não tens que ter várias ao mesmo tempo, não é? Mas se sentias que isso podia ser uma oportunidade de negócio para ti, aí eu acho que vale a pena o investimento de tempo. Não sendo essa a perspectiva, daquilo que eu conheço e dos casos que partilham comigo, acho que dá demasiado trabalho para fazer apenas a remodelação de uma casa, de trabalho, chatices, custos muito fora daquilo que tu estás à espera. Então, acho que não é, se for só para uma vez, não é? Acho que não vale a pena esse esforço. Acho que aí mais vale mesmo já comprares alguma coisa que para ti faça sentido e já em bom estado, ou que precise apenas de coisas simples, não é? Ajudamos, Ana.
Sim.
Ok.
Sim, pelo menos nem que seja só na reflexão geral, não é? Na parte de recomendar a reflexão, um bocadinho tendo por base aquilo que são os meus objetivos.
Ana, tenho uma última pergunta para ti. O que é que queres que o dinheiro signifique para ti no futuro?
Ou seja, um valor diferente daquele que eu falo, que eu disse, da liberdade, ou pode ser o
Não,
mesmo?
pode ser o mesmo, pode ser o mesmo.
Sim, é isso. Eu acho que continua a ser liberdade de poder fazer as coisas que eu gosto. Ou seja, eu não quero, não tenho nada aquela ambição. Continuo a não ter. Ou seja, essa parte um bocadinho hippie de mim não saiu. Que é, não ambiciono ser milionária, nem ambiciono ter muito dinheiro, mas ambiciono ter liberdade. E, sobretudo, por exemplo, também a questão que também se fala muito agora, não é? Das pessoas que se reformam mais cedo. Tudo isso seria ótimo para mim, não é? se calhar para todos nós, mas há pessoas que, por exemplo, não se querem reformar. Eu tenho colegas, por exemplo, que dizem que ficam tristes, por exemplo, se tiverem de sair do trabalho. Eu não, eu tenho uma visão um bocadinho diferente e adorava poder, ou seja, saber, perceber melhor os labirintos, não é, desta parte dos investimentos, se calhar para conseguir, pronto, pelo menos ter um extra ou não ter de me preocupar tanto com o trabalho. O trabalho ser uma coisa mesmo, ok, faço isto, por exemplo, ao meio tempo, ou 2 dias por semana, ou que sejam três, mas não é uma coisa que toma toda a minha vida e eu posso fazer as coisas que eu quero, e ao mesmo tempo continuar a ter qualidade de vida e pronto, basicamente é isso. Acho que é mesmo isso que representa o dinheiro, é essa liberdade.
Boa, Ana, muito obrigada
Obrigada.
pela tua partilha, obrigada também a quem está do outro lado e nos ouviu. E nós voltamos no próximo episódio.
Ok,
Beijinhos!
obrigada também.
Obrigada! Este podcast tem apenas fins educacionais e não constitui qualquer recomendação ou qualquer tipo de aconselhamento financeiro.
Eu sou a Inês.
Eu sou a Susana.
E este é o podcast onde falamos sobre dinheiro
sem tabus.